entre, de um lado, por exemplo, nações europeias, né, França, Reino Unido, Estados Unidos, e de outro, né, muito particularmente, Rússia e China, né, que nessa questão em particular, né, nesse conflito, né, tem uma visão bem diferente, né, são países aliados do Irã, não têm sido prejudicados, né, pela circulação ali de embarcações no Estreito de Hormuz, né, e certamente, né, vão vetar, né, uma resolução que prevê o uso de força, ainda que para fins defensivos, né, o que a resolução aponta, né, seria a possibilidade, né, de se acionar ali o capítulo 7º da Carta da ONU, né, que autoriza, o uso da força, mas, né, com finalidades defensivas para garantir, né, a circulação, né, a proteção de embarcações ali pelo estreito, né, para que não sejam atacadas pelo Irã, né. De todos modos, né, uma proposta polêmica, né, justamente porque acaba, levando a um desencontro de visões e de opiniões, né, a chance de alguma coisa sair do Conselho, mais uma vez, né, assim como foi na Guerra da Ucrânia, né, assim como foi no conflito na Faixa de Gaza, a chance é muito, muito remota, Daniel.
Professor, falando sobre ataque e contra-ataque, se a gente observar, né, os Estados Unidos, a gente sempre fala que os Estados Unidos possuem armas muito fortes, enfim, bombas muito fortes, aviões gigantescos. E como que está o Irã em relação a isso? O Irã tem feito ataques também, aviões dos Estados Unidos. Eles vão ter força para continuar nessa guerra? Como você tem visto o Irã em relação a armamento, em relação a munição nesse momento? E a partir do momento em que o Irã intercepta aviões dos Estados Unidos, isso significa também que pode haver uma escalada desse conflito, dessa guerra por parte do Donald Trump?
É um ótimo ponto, Paula. Na verdade, o Irã surpreendeu, né, boa parte do mundo, né, e muito particularmente os Estados Unidos, né, porque conseguiu, né, ao longo dos últimos meses, recuperar boa parte do seu estoque de mísseis e de drones, né. Temos que lembrar que em junho do ano passado, né, houve ações militares muito contundentes, né, contra o Irã, né, lançadas por Israel, e pelos Estados Unidos, né, os Estados Unidos atacando ali especialmente, né, as instalações nucleares, iranianas, né, e o Irã, já naquele conflito, naquele momento, né, teria utilizado uma parte importante do seu arsenal de mísseis e drones, né, o que daria a entender, né, de que seria um país enfraquecido na sua capacidade de resistência e de resposta, né, às agressões agora em curso, né, já há mais de um mês, né. Mas, né, na verdade, o que se percebeu, né, na prática, né, olhando para a realidade do conflito, né, é que o Irã, justamente por contar com um programa autóctone próprio, né, de mísseis e drones, né, e por não depender, né, de peças e componentes, né, de cadeias de suprimento global, né, o Irã está sob sanção, né, ocidental há muito tempo, né, o Irã não teve dificuldades, né, de fato, para conseguir, né, recuperar esse arsenal, né, ele tem uma produção própria, uma produção, reitero, autóctone, né, muito evoluída de mísseis de drones, né, a ponto, inclusive, de vender, né, mísseis, né, para a Rússia, são usados pela Rússia na guerra ali na Ucrânia, né, e demonstrou uma capacidade de reação, né, de resposta muito importante, né, lançando, né, vários ataques, né, com mísseis ali a países árabes, do Golfo Pérsico, aliados, dos Estados Unidos, né, e também contra Israel, né, apesar de toda a capacidade de defesa e de resistência de Israel, né, o seu sistema defensivo, né, tão propalado, né, e reconhecido, né, Israel foi bastante impactado, né, por ataques iranianos, né, ao longo desse mais de mês de conflito já, né? Então, né, o Irã tem uma capacidade importante de reação, de resposta, né? A grande dúvida, como você muito bem coloca, né, é até quando, né, isso pode durar. Mas o que se percebe é que o Irã não está disposto a aceitar um cessar-fogo em qualquer condição, né? O Irã vem prolongando, vem estendendo, né, o conflito, né? O Donald Trump, no seu discurso esta semana, disse que o Irã tinha pedido um cessar-fogo, né, o que foi prontamente desmentido, né, pelo regime iraniano. É, então, a impressão que se tem é que o Irã, de fato, está, né, ainda numa situação, boa, né, de relativo conforto, né, nas suas reações, disposto a continuar lançando ataques, né, contra instalações militares americanas ali no Golfo, contra aliados americanos no Golfo, contra Israel, né, para demonstrar, né, que tem condições de exigir, né, algumas contrapartidas num eventual cessar-fogo futuro, né, o Irã quer chegar a uma mesa de negociações mais fortalecida, né, para poder exigir, né, algumas vantagens também, né, e não apenas ter que ceder aos Estados Unidos, né. À medida que o Irã consegue atacar embarcações americanas, consegue, né, derrubar, aviões, aeronaves norte-americanas, né, claro que isso é uma demonstração de força importante, embora possa, evidentemente, né, também levar a uma reação mais dura de Washington, né, mas pelo que ouvimos, né, de Donald Trump, né, não há interesse do governo americano estender esse conflito por muito mais tempo, né, até porque o calendário começa a apertar para os Estados Unidos, né, que tem eleições marcadas muito importantes para o parlamento americano no mês de novembro, né, e a conta começa a chegar ao cidadão americano, né, a gasolina muito cara, tudo isso acaba em termos de dividendos políticos, né, pesando contra, o Donald Trump.
É isso, perspectivas para o conflito no Oriente Médio, assuntos tratados aqui com o Paulo Velasco, professor de Relações Internacionais da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a quem sempre agradecemos pela participação. Professor, grande abraço, bom fim de semana, feliz Páscoa e até a próxima.
Obrigado, feliz Páscoa aí a todos, até a próxima.
Até. Agora são 9 horas e 14 minutos, a gente volta a girar a nossa reportagem, é isso? A ANEEL agendou para a próxima terça-feira a votação do processo de fiscalização que pode levar à recomendação de caducidade do contrato de concessão da Enel em São Paulo. Quem chega ao vivo trazendo todos os detalhes é a nossa repórter Júlia Firmino. Júlia, bom dia para você, conta as informações para a gente.
Oi, Paula, bom dia para você, para o Caniato, quem está com a gente aqui também no Jornal da Manhã. De fato, para a próxima terça-feira está previsto, então, essa votação do processo de fiscalização que pode acabar aí na abertura de um outro processo de caducidade do contrato da Enel. Caducidade que seria, então, o rompimento desse contrato, né, da administração da Enel em relação à distribuição de energia aqui na cidade de São Paulo, região metropolitana. São, além de São Paulo, mais de 20 cidades que a Enel faz, então, essa administração. Foi isso que informou, inclusive, a Agência Nacional de Energia Elétrica, e esse tema está sob vista, inclusive, do diretor da ANEEL, Gentil Nogueira. Só para a gente entender o que é negociado, o que é avaliado, na realidade, nesse processo. O plano de resultados que foi feito depois do relatório que apontou falhas frequentes, né, e descumprimento de leis durante aqueles apagões que a gente tanto fala aqui na programação da Jovem Pan, porque a população, de fato, é muito prejudicada nesses eventos, além, claro, desse contrato da distribuidora. Como é que está funcionando esse processo, né? Como é que está andando esse processo? Em novembro ainda de 2025, ou seja, no ano passado, a diretora, a relatora Agnes da Costa votou por estender esse prazo de acompanhamento e avaliação do plano de recuperação. Depois, esse prazo também foi estendido pelo próprio diretor da ANEEL, Gentil Nogueira, que pediu também mais tempo para poder analisar com calma esse caso. Há, inclusive, debates em relação à caducidade ou não, a como é que vai funcionar, de fato, esse processo de caducidade, sobre dúvidas sobre abrir ou não um novo processo específico para tratar disso. Antes, o que era entendido, que o processo atual já permitia essa abertura, né, de um encerramento, de fato, desse processo. Só que agora, um parecer da Procuradoria da Enel defende um novo documento que seja específico para tratar sobre isso. A Enel tenta se defender, né, e enviou, inclusive, uma carta para a ANEEL, dizendo, trazendo alguns principais argumentos que eu separei aqui, dizendo que a fiscalização ainda está em andamento e, por isso, não devia justificar a caducidade, e também dizendo que a própria ANEEL, a agência reguladora, usou dados errados ou fora do previsto na nota técnica que será usada nessa decisão em relação à caducidade ou não, a permanência, né, da própria empresa aqui em São Paulo ou não. A gente segue de olho porque, de fato, tem impactado muito a vida do paulistano, de quem está em São Paulo, região metropolitana, e por isso, então, a gente segue de olho para informar e deixar a nossa audiência muito bem alinhada com todas essas informações. Volto com vocês.
É isso. Obrigada, Júlia Firmino, pelas suas informações. Daqui a pouco você volta aqui no Jornal da Manhã.
Tem destaque de política, a ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, ela optou por permanecer na Rede Sustentabilidade, que é o partido pelo qual concorrerá nas próximas eleições. Vamos saber mais informações com o repórter David Diogo.
Pois é, Caniato, a preferência, né, da federação formada pelo partido com o PSOL é de que Marina possa concorrer a uma das vagas ao Senado aqui por São Paulo. Marina que enfrenta ali, né, trava uma disputa interna com a ala ligada a Heloísa Helena, ela que é deputada federal pelo Rio de Janeiro e que hoje comanda a sigla. A ex-ministra do Meio Ambiente até chegou ali a sinalizar que recebeu convite de outros partidos, como o PV, o PT, o PSOL e até mesmo o PSB, que ela já participou, inclusive se candidatando à presidência da República, naquele caso, né, do acidente que envolveu Eduardo Campos. Mas ela já também tinha muito interesse de ficar na Rede Sustentabilidade, partido esse que ela ajudou a fundar. Essa decisão ela foi tomada nesta sexta-feira, último dia da janela partidária, após uma reunião com integrantes da federação formada pela Rede e PSOL. Na reunião, os partidos manifestaram preferência em lançar Marina Silva à cadeira, né, ao Senado Federal, a uma das cadeiras ao Senado aqui por São Paulo, juntamente com Simone Tebet, que deixou o MDB e agora está no PSB. Elas que vão fazer parte da chapa de Fernando Haddad, que vai concorrer a uma vaga ao Palácio dos Bandeirantes. Segundo a nota divulgada pelo presidente da Federação do PSOL Rede, Juliano Medeiros, abre aspas, Marina Silva é o nome que defenderemos ao Senado junto aos demais partidos, fecha aspas. No entanto, há ainda aquele impasse ali de quem serão os candidatos da esquerda para essas duas vagas ao Senado aqui por São Paulo. Embora o presidente Lula do PT já tenha, né, sinalizado que quer Simone Tebet e Marina se candidatando, concorrendo a essas duas vagas, nós comunicamos aqui ontem que o ex-ministro do empreendedorismo, Márcio França, do PSB, mesmo partido de Simone Tebet, também tem interesse de concorrer a essa vaga. Correligionários de Márcio França diz que ele tem uma outra opção. Ele pode concorrer ali na chapa de Fernando Haddad como vice. Como Tebet e França pertencem ao mesmo partido, há todo esse impasse aí se ele vai ou não para o Senado Federal. O que vai prevalecer, né, para Marina Silva, de fato, é se a federação vai ajudar ou não ela a concorrer ao Senado Federal, porque ela tem uma outra opção a se candidatar como deputada federal, já que quando concorreu em 2022, nas eleições de 2022, ganhou com 237 mil votos. Ela não chegou a assumir, né, a Câmara dos Deputados ali, a vaga de deputada federal, porque foi convocada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva a assumir a pasta do Ministério, né, o Ministério do Meio Ambiente. Esse número de votos, segundo correligionários de Marina Silva, dá um peso muito grande a ela para concorrer em qualquer uma dessas vagas. Vamos lembrar que Marina Silva já foi senadora da República por 2 mandatos pelo estado de origem dela, no Acre. Ela ficou exercendo aí 16 anos no Senado Federal, 16 anos consecutivos. É claro que a gente vai acompanhar a qual cargo ela vai competir, se para o Senado ou para a Câmara dos Deputados. Candidato.
David Diogo trazendo os detalhes dessas articulações dos partidos para lançarem nomes ao Senado Federal e a possibilidade da ex-ministra Marina Silva disputar o Senado aqui por São Paulo. Bom trabalho para você, David. A gente volta a conversar ao longo da programação. Giral, comentarista, Gesualdo Almeida aqui com a gente, analisando os principais destaques do Jornal da Manhã. Gesualdo, eu me lembro que há uns 2, 3 anos, figuras da direita defendiam a necessidade de lançarem nomes fortes para transformar o Senado Federal em uma casa legislativa mais conservadora barra liberal. E tratavam de muitas pautas ligadas ao Supremo, né? Principalmente a necessidade de avançar com pautas de impedimento de ministros. Pois bem, isso colocado, mais recentemente o presidente Lula começou a defender nomes conhecidos, né? Nomes fortes de figuras para que disputassem o Senado, quase como um contra-ataque a essa investida de partidos da direita. Pois bem, último levantamento realizado, estou com ele aberto aqui, coloca Simone Tebet para o Senado aqui em São Paulo. Simone Tebet, pré-candidata ao Senado pelo PSB, à frente de Guilherme de Hitt, por exemplo, que está na segunda posição. E Marina Silva, da Rede, aparece na terceira colocação. Os outros nomes que fecham o top 5: Coronel Melo Araújo, que é o vice-prefeito aqui da capital paulista, e Ricardo Salles, do Novo. Então, dos 5 primeiros, nós temos 3 pré-candidatos, ou 3 nomes mais ligados a grupos de direita e 2 mais à esquerda. Olhando para o estado de São Paulo, tudo bem que muitos podem dizer, mas a capital paulista já elegeu muitos candidatos de esquerda, PT principalmente. No interior é diferente, né? Há uma característica muito mais conservadora. Dá para a gente indicar que 2 candidatos de esquerda poderiam prosperar e levar essas 2 vagas? Me parece pouco provável.
Neto, qualquer projeto de poder nesse país hoje passa necessariamente por ter a maioria no Senado. O Senado tem sido um pêndulo muito forte e será principalmente nos 4 próximos anos. De fato, aqui no estado de São Paulo, a esquerda nunca governou e teve alguns senadores, vários deputados. Entretanto, o interior, eu sou do interior, falo com autoridade quem aqui mora, é marcado por um conservadorismo, por um voto mais de centro, se não de centro-direita. E esse talvez será um grande desafio, o desafio para a esquerda em especial. Você mencionava essa pesquisa, eu tive acesso a ela também, e um dado que me chama mais atenção ainda. Quando as pesquisas traziam Geraldo Alckmin e Fernando Haddad como nomes possíveis para o Senado, os dois estavam, respectivamente, em primeiro e segundo lugar. A Simone Tebet em terceiro e o Derrit era colocado em quarto lugar. Note que os nomes de esquerda, os nomes dos ministros do Lula nesse momento, mostram-se muito fortes. Mas é muito provável que uma candidatura de direita, e são duas vagas para o Senado, que uma candidatura de direita ela tenha êxito. Principalmente com a força dos votos que vem pelo interior, por essa capilarização de alguns partidos, em especial do Kassab, do PSD, que tende a render apoio ao Derrit. O Derrit passa a ser um nome muito forte em razão dessa avalanche de votos que viria no interior. Mas existe uma outra vaga, e essa seria disputada então pela Simone Tebet e pela Marina Silva, as duas concorrendo à mesma vaga, do mesmo campo, do mesmo espectro político e do mesmo grupo, inclusive. Mas o que nos chama mais atenção ainda é esse fato: o atual governador de São Paulo é do Rio de Janeiro, a líder de pesquisa para o Senado é do Mato Grosso do Sul, onde já foi senadora. Marina Silva desponta, ora como terceira, ora como segunda colocada, ela que foi senadora do Acre. Longe de sermos contra o acesso de estrangeiros e de pessoas de outros estados em São Paulo. Pelo contrário, São Paulo se criou e é forte por conta da miscigenação. Mas isso mostra claramente uma dificuldade que São Paulo tem de lançar novas lideranças políticas, novas lideranças partidárias. Haja vista que, se prevalecer esse espectro, com a vitória do Tarcísio para reeleição e das duas senadoras, sendo a Marina e a Tebet, nenhum dos representantes serão São Paulo, serão paulista da gema.
Agora são 9 horas e 26 minutos.
Repita.
9h26.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha, para um cara que tá aqui na Terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava meia-noite. Pelé ainda se ressentia de dores da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava: vamos ganhar. Ele falava: vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sensicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 38 13 96 11 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Chegou o Super Mario Galaxy, o filme na UCI Cinemas. Vive essa aventura nas salas especiais. Na IMAX, tela gigante do teto ao chão e uma imagem que impressiona. Na X Plus, som imersivo em 360 graus até no teto. E na 4DX, você sente o filme. Poltronas em movimento, vento, água e efeitos que te colocam dentro da ação. Clientes UCI Unique pagam meia entrada. Garanta já seu ingresso em ucicinemas.com.br. Super Mario Galaxy, o filme, uma experiência para viver cada cena só na UCI Cinemas. Consulte classificação.
indicação indicativa.
Começamos no rádio. Conquistamos o digital. Fortalecemos a TV fechada. E agora, damos um novo passo. Chegamos na TV aberta. Uma nova presença em São Paulo, no Canal 51. Um conteúdo que acompanha o ritmo do dia com informação, debate, análise, entretenimento e esporte. Jovem Pan, agora na TV aberta. Canal 51.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
Você, conectado com a informação. Rádio e internet.
Jovem Pan News.
Próxima. A hora certa na Jovem Pan News, 9h29.
Repita.
9h29.
E termina hoje o prazo para filiação partidária e definição do domicílio eleitoral para quem pretende disputar as eleições deste ano. Quem tem os detalhes para a gente é o Igor Damasceno, de volta lá de Brasília. Igor, conta para a gente como é que está se desenhando esse cenário.
Pois é, Paula, o primeiro turno das eleições deste ano será no dia 4 de outubro, ou seja, 6 meses antes, é necessário que tudo já esteja definido. O que neste ano acaba hoje esse prazo, dia 4 de abril. Ou seja, nós estamos a exatos 6 meses das eleições. Por isso, aqueles que pretendem se candidatar têm somente até hoje. Primeiro, para registrar que o seu registro eleitoral esteja no estado o qual essa pessoa vai representar, vai disputar as eleições e que ela se filie a algum partido político. Vamos falar primeiro sobre essa regra primeira. Olha só, um candidato a governador por estado, por exemplo, deve estar com título eleitoral registrado no local o qual ele vai disputar o governo do estado até hoje, até 6 meses das eleições. Da mesma forma, um candidato a senador ou deputado por estado precisa estar registrado para votar no local que ele pretende representar ali no parlamento. Por que essa regra? A lei eleitoral exige esse prazo para garantir o princípio da representatividade. Ou seja, viabilizar que o candidato esteja alinhado aos interesses e necessidades do grupo específico de eleitores que ele vai representar. Agora, a outra regra, que é a da filiação partidária, o Brasil não permite que políticos disputem as eleições sem que tenham alguma ligação a partido político, ou seja, não é permitido uma candidatura avulsa, sem nenhum partido ali apadrinhando essa pessoa, digamos assim. Então, hoje, aqueles que pretendem disputar as eleições em outubro precisam ainda regularizar onde o título estará registrado, no estado o qual ele vai representar, e também precisa se filiar um partido até a data de hoje. Passando isso, a candidatura dele não vai ser confirmada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Caniato, Paula.
Obrigada, Igor, pelas suas informações. Daqui a pouco você volta com a gente.
E após o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, ter dito que a família Bolsonaro tem que resolver os problemas para poder vencer as eleições, os irmãos resolveram dar uma demonstração de união, atacando o próprio partido. Vamos acompanhar com o Misael Mainetti.
Quem não apoia Flávio Bolsonaro, também não apoia Jair Bolsonaro do PL. É o que pensa Carlos Bolsonaro, que é pré-candidato ao Senado por Santa Catarina. Ele fez uma série de publicações nas redes sociais e disse que quem é do partido e não declara publicamente apoio ao Flávio Bolsonaro não merece confiança. De acordo com ele, a omissão dentro da sigla equivale na prática a uma traição ao próprio Jair Bolsonaro. Na mesma publicação, Carlos também afirmou que o ex-presidente está preso injustamente, de forma ilegal, além de sofrer censura e condições que ele classificou como desumanas. A manifestação, é claro, teve repercussão. O deputado Eduardo Bolsonaro, ele que é deputado licenciado, ele defendeu o irmão e todo este posicionamento em relação a uma falta de confiança e de apoio dentro do próprio partido. Isso significa que mesmo dentro da sigla, mesmo dentro do PL, alguns integrantes, né, podem não estar de acordo com algumas situações, e a família Bolsonaro, que é conhecida por fazer declarações aí de tom mais forte.
Análises com o Gesualdo Almeida, com a gente ao vivo aqui no Jornal da Manhã. Agora, Gesualdo, como você tem avaliado essa insatisfação de alguns filhos de Jair Bolsonaro com essa suposta falta de apoio ou engajamento de integrantes do próprio Partido Liberal com essa pré-candidatura de Flávio Bolsonaro? Primeiro, já dá para dizer que tem figuras do PL que não estão engajadas? Trata-se de uma pré-candidatura. E o que eles desejam, de fato?
Dá para dizer que vários expoentes da política, do centro e da direita, não estão engajados nessa campanha. Mesmo o governador do estado de São Paulo, Tarcísio, que declarou apoio, sempre o faz de forma muito tímida ainda. É claro, a campanha ainda está por começar, mas já seria necessário, principalmente nesses expoentes, nesses figurões da política, um apoio mais incisivo, um apoio mais contundente. Vemos as falas do Valdemar da Costa Neto. Ora, ele critica, ainda que de forma muito latente, o Bolsonaro, Jair Bolsonaro, pelo seu comportamento errático no passado, por suas frases, por suas falas. Ora, ele o elogia, dizendo que ele é o grande líder da direita e que aquilo que ele decidir será seguido por todos. Vale destacar uma frase do Valdemar da Costa Neto. Recentemente, o Eduardo Bolsonaro fez um vídeo num encontro conservador nos Estados Unidos e disse que esse vídeo estava sendo transmitido para o seu pai, o que gerou, inclusive, por parte do ministro Alexandre de Moraes, um pedido de explicação se haveria ou não ferimento às medidas restritivas que foram impostas ao Jair Bolsonaro, principalmente de comunicação por meio celular. E aí veio a frase do Valdemar da Costa Neto. É necessário que nós ajustemos o clã Bolsonaro, porque eles têm causado os grandes problemas, inclusive, para a campanha. O que os filhos do Bolsonaro querem, e parece natural, é um alinhamento direto, imediato e subserviente. Aquilo que o pai disser, todos são obrigados a seguir, todos são obrigados a fazer e todos são obrigados a falar da mesma forma. Não importa se essas convicções sejam contrárias a convicções de outros. É um alinhamento imediato. Mas não é isso que tem acontecido. Aliás, vale dizer, nem a própria esposa do Jair Bolsonaro tem feito esse alinhamento direto. Várias vezes tem cutucado os filhos do Bolsonaro e, inclusive, feito postagens que são contrárias aos interesses de Flávio Bolsonaro.
Gesualdo, era exatamente isso que eu ia falar com você, porque Flávio Bolsonaro vem com essa figura mais moderada, mais pacífica, essa face mais moderada que o pai no passado. Aí entram os irmãos Bolsonaro e vem com esse clã que você falou, mais incisivo, e jogam esse banho de água fria em Flávio Bolsonaro, que tenta pacificar a coisa agora. Como é que você vê essa contraposição ali entre a família Bolsonaro, tendo Flávio ali tentado manter essa figura mais tranquila nesse momento?
Na medida que nós não tivemos uma candidatura de centro, pelo menos não nesse momento, tivemos uma candidatura de centro como nós imaginávamos, não dá para dizer que o Ronaldo Caiado é de centro. Pelo contrário, se nós compararmos o Flávio Bolsonaro e o Caiado, me parece que o Flávio é até mais de centro do que a própria figura do Ronaldo, do Caiado. Nós imaginávamos que viria uma figura de centro para trazer exatamente esses 30%, 35% de pessoas que tendem a votar no espectro de centro, que não querem a radicalização. E quando, em especial, o Eduardo Bolsonaro faz esses discursos radicais, discursos mais viris, isso espanta exatamente aquelas pessoas que o Flávio pretende trazer, os eleitores que o Flávio pretende convencer. É não raro o Eduardo Bolsonaro, com a sua verborragia, tem causado problemas ao espectro do bolsonarismo. Basta ver que uma das formas encontradas pelo Alexandre de Moraes para levar o Jair Bolsonaro à prisão foi exatamente uma das postagens, um dos vídeos, uma das coisas que o Eduardo Bolsonaro fez nos Estados Unidos. E agora, recentemente, esse novo vídeo. Vamos lembrar também que o próprio Flávio Bolsonaro foi o estopim da conversão da prisão domiciliar do seu pai para uma prisão em penitenciária, quando tentou fazer aquela manifestação na frente da casa do Jair Bolsonaro. Os bolsonaros precisam conter-se a fim de que não causem mais danos ao Flávio Bolsonaro.
Uma outra informação.
Agora são 9 horas e 38 minutos. A gente dá sequência aqui no Jornal da Manhã de hoje. O prefeito de Patos de Minas, Luiz Eduardo Falcão, deixou o cargo e promete disputar o cargo de vice na corrida eleitoral ao governo de Minas Gerais. A reportagem é de Gustavo Galvão.
A formação da chapa prévia entre Cleitinho Azevedo e Luiz Eduardo Falcão ganha corpo após a renúncia do prefeito ao cargo em Patos de Minas. A saída acontece dentro do prazo legal e reforça o movimento político, que já vinha sendo costurado nos bastidores. Cleitinho como pré-candidato ao governo e Falcão como possível vice. Essa parceria, inclusive, já havia sido sinalizada pelo próprio senador em uma declaração anterior. A fala, que na época era tratada como possibilidade, ganha peso agora com a confirmação do movimento político. Falcão também reforçou o alinhamento e indicou que segue como parceiro de Cleitinho nesta nova etapa.
Acredito que a nossa experiência administrativa, duas gestões exitosas aqui, agora a Sandra assumindo, né, essa segunda parte da segunda gestão, e também a nossa visão junto aos prefeitos, vereadores, rodando Minas Gerais, acredito que isso pode somar muito na chapa. E é natural, nesse momento, em que, inclusive, nós pretendemos trazer mais partidos para apoiar a candidatura, e aí eu não tenho vaidade nenhuma em relação a isso. O senador Cleitinho sabe que ele pode sinalizar para outros partidos e deve fazer isso, inclusive. A gente tem conversado, inclusive, com a Federação PP e União Brasil. Estamos abertos para conversar com o PL ainda e tem algumas coisas para acontecer até que realmente essas chapas elas sejam definidas.
Com a renúncia, quem assume a Prefeitura de Patos de Minas é a vice, Sandra Gomes, garantindo a continuidade administrativa no município.
Enquanto prefeita, vou acostumar ainda, gente, enquanto prefeita da cidade de Patos de Minas, né? Primeiro passo é reunir com a minha família aqui em oração, isso é fato, para poder agradecer por essa responsabilidade, pela confiança, primeiro aqui do Falcão, da população também, e também pedir as bênçãos para que a gente consiga continuar entregando um excelente trabalho que já vem sendo entregue para a população. Segundo momento, reunir com todo o secretariado e também com os diretores.
Enquanto isso, no cenário estadual, a pré-chapa passa a ganhar visibilidade e deve intensificar as articulações nos próximos meses. A definição oficial das candidaturas ainda depende das convenções partidárias.
A hora certa, 9h41.
Repita.
9h41.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Chegou o Super Mario Galaxy, o filme na UCI Cinemas. Viva essa aventura nas salas especiais. Na IMAX, tela gigante do teto ao chão e uma imagem que impressiona. Na X Plus, som imersivo em 360 graus até no teto. E na 4DX, você sente o filme. Poltronas em movimento, vento, água e efeitos que te colocam dentro da ação. Clientes UCI Unique pagam meia entrada. Garanta já seu ingresso em ucicinemas.com.br. Super Mario Galaxy, o filme. Uma experiência para viver cada cena só na UCI Cinemas. Consulte classificação indicativa.
Há dias em que a gente...
A hora de climatizar seu ambiente é agora. Na Há Dias, você garante o seu ar-condicionado com 5% de desconto em qualquer marca. Acesse hadias.com.br e use o cupom JovemPan5. Quer ajuda para escolher o modelo ideal? Fale com um especialista pelo telefone 3649-4000 ou visite nosso showroom na Barra Funda, em São Paulo. Há Dias, seu conforto começa aqui. Há
Dias. Eu comecei como mesária em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Esta é a Classic Pan.
You'll never find
Classic
all the hits, Pan. All the time.
O melhor da música de todos os tempos.
More classics.
Classic Pan 76.7. E ouça também no Panflix.
Companheiros.
Agora são 9h44.
Repita.
9h44.
E o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, ele admitiu que o partido tem os nomes preferidos, mas ainda está com dificuldade para escolher o vice na chapa com o senador Flávio Bolsonaro para concorrer ao Palácio do Planalto este ano. Vamos acompanhar os detalhes da notícia com Misael Mainetti.
Valdemar Costa Neto, chefe do PL, disse que Ronaldo Caiado, ex-governador de Goiás, não é uma possibilidade para fazer chapa com Flávio Bolsonaro na candidatura às eleições. E isso tem um motivo. O próprio Caiado, do PSD, não quer. Eu conversei por telefone com Valdemar Costa Neto e ele disse que sim, Caiado seria uma boa opção, mas que não está nos planos de Caiado. Não, não significa que Valdemar Costa Neto ligou e fez um convite para Caiado, mas desde o começo o ex-governador de Goiás disse que vai tentar a presidência da República, até mudou de partido, foi para a sigla de Kassab para conseguir a pré-candidatura à presidência da República e deu certo, e ele é enfático, não vai desistir a pedido de ninguém, nem de Valdemar Costa Neto, nem a pedido de outra figura política importante. Nessa conversa que eu tive com o Valdemar Costa Neto, ele também disse que não sabe quem vai fazer chapa com Flávio Bolsonaro. A gente sabe que na jogada estão nomes como a senadora Tereza Cristina, uma figura que conversa com o eleitorado das mulheres e também com o agro, e do governador, ou melhor, ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que é uma figura importante porque Minas Gerais é uma região do Sudeste muito estratégica nas eleições, mas Romeu Zema é outra figura que também sempre insistiu que iria tentar a pré-candidatura à presidência da República e não seria vice. Mas até lá, tudo pode mudar e a gente segue acompanhando.
Pois é, esse é um tema importante para a gente analisar com o Gesualdo Almeida, que está com a gente nesta edição do Jornal da Manhã. Gesualdo, os vices ganharam protagonismo, né, nos últimos anos e é preciso também considerar que muitas vezes o vice acaba colaborando com alguma coisa diferente, uma característica diferente daquele que é o cabeça de chapa. Fico pensando nas informações trazidas nessa entrada do nosso repórter. Se fosse Ronaldo Caiado, por exemplo, o vice de Flávio Bolsonaro, o que ele agregaria? Porque são perfis parecidos, né? Apesar de Caiado ser mais experiente, mais velho, mas eles conversam com o mesmo público, com o mesmo eleitor. Agora, quando se fala de Tereza Cristina, talvez ela agregasse outros públicos, né? Talvez ela seja uma boa interlocutora com o mercado do agro, por exemplo, mulher, política experiente. Queria que você discorresse a respeito do desafio de um grande partido em escolher o seu vice.
É uma escolha muito estratégica. Você tem toda a razão na sua fala, eu penso tal como você. Vamos lembrar que o Lula, na sua primeira eleição, ele trouxe alguém do mercado financeiro, alguém que era banqueiro, exatamente para trazer votos que ele não teria. O Lula, na última eleição, trouxe o Geraldo Alckmin, alguém que era mais moderado, alguém mais de centro, para trazer votos que ele não teria. E acho que foi o grande pecado, o grande erro, por exemplo, do Jair Bolsonaro. Quando ele traz o Braga Neto como seu vice, o Braga Neto tem os votos que o próprio grupo votaria no Jair Bolsonaro, não agregou votos, não conversa com outro tipo de eleitor, não tem outro tipo de discurso. Logo, o vice passa a ser uma posição estritamente estratégica. E nesse aspecto, caso propagasse essa ideia de fato, ela chegasse a efeito, de que o vice do Flávio Bolsonaro é o Romeu Zema, que parece que não será o Caiado, muito menos, é do mesmo. É falar com a mesma bolha, falar com a mesma plateia, ter o mesmo tipo de discurso, é não agregar votos onde precisam ser buscados. Nesse aspecto, imagino que a Tereza Cristina seria o nome mais convidativo para compor essa chapa, porque conversa com o setor produtivo, porque agrega definitivamente o agro e porque é uma mulher que vem de outros centros, de outras regiões do país. Tudo isso faria com que houvesse uma conversa com eleitores que, num primeiro momento, não conversariam com Flávio Bolsonaro, somariam votos. Mas também Valdemar da Costa Reto já disse que é uma posição, uma estratégia um pouco afastada da realidade, que a Tereza Cristina não teria todo esse desempenho. Há de se ver. Entretanto, é sabido. O vice será muito estratégico numa eleição que será tão polarizada que praticamente apenas dois despontarão e qualquer voto aqui será fundamental. Votos esses que podem ser definidos pelos vices.
Jesualdo, deixa eu saber sua avaliação também, porque eu e o Daniel, a gente falou muito sobre esse assunto aqui no Jornal da Manhã, nesse plantão de Páscoa, que é sobre o vice do presidente Lula ser novamente o
Geraldo Alckmin.
Geraldo Alckmin. Na sua avaliação, eles reúnem ideais como eles reuniram na eleição passada para conseguir bater Flávio Bolsonaro?
Eu acho que na eleição passada soou mais estranha essa composição do que agora. Agora parece que existe uma simbiose. O Geraldo Alckmin teve um papel muito destacado na negociação com os Estados Unidos no campo da tarifação, quando Trump impôs aquelas tarifas. O Geraldo Alckmin foi a voz de equilíbrio, foi a voz da diplomacia, teve um papel fundamental, um papel relevante naquilo. E mais do que isso, né? Vamos lembrar que 2030 está logo ali. Em 2030, necessariamente, não teremos mais o lulismo e talvez o bolsonarismo, na figura de Jair Bolsonaro, propriamente dito. Se acontecer do Lula realmente ser reeleito, naturalmente o vice do presidente se torna o potencial candidato em 2030. Talvez seja essa a estratégia também de Geraldo Alckmin, pensando em 2030, aliando-se agora ao Lula em 2026, um discurso mais afinado, menos gera menos choque, menos impacto na população. Eles que foram adversários em tantas eleições, que tanto se digladiaram, inclusive em tons verbais, se unem e agora parecem caminhar juntos nessa simbiose política que, num primeiro momento, mostrava-se tão heterogênea.
E a gente segue falando de eleições. Mais uma pré-candidatura à presidência da República foi confirmada. 8 anos após a primeira campanha, o ex-deputado Cabo Daciolo se filiou ao partido Mobiliza e deve concorrer ao executivo novamente. Quem tem os detalhes para a gente é o Igor Damasceno. Igor, olha, Cabo Daciolo. Quem diria? Lembro dele das últimas eleições presidenciais. O pleito de 2026 deve ser bem acirrado.
Pois é, Cabo Daciolo é ex-deputado federal e pastor evangélico ali no estado do Rio de Janeiro. Disputou as eleições presidenciais de 2018. À época, os principais candidatos eram Fernando Haddad, do PT, e Jair Bolsonaro. E acabou recebendo 1,26% dos votos. Parece pouco, mas ele esteve à frente de outros figurões políticos, como Marina Silva, que competia pela Rede Sustentabilidade, e Henrique Meirelles, que era o candidato do MDB. À época, Cabo Daciolo ficou conhecido pelo bordão Glória a Deus. A todo momento em que ele anunciava alguma questão, alguma proposta ou respondia perguntas em debates eleitorais, ele falava essa frase, Glória a Deus, e ficou conhecido então por esse bordão. Agora, Cabo Daciolo confirmou a pré-candidatura pelo Mobiliza, partido de Antônio Carlos Massarolo. A pré-candidatura foi confirmada pelas redes sociais, uma foto publicada pelo agora pré-candidato à presidência da República, ao lado, então, do presidente da legenda. Ali, no texto onde ele anuncia a pré-candidatura, Cabo Daciolo diz que quando justos governam, o povo se alegra. Ou seja, mais uma vez, trazendo um versículo bíblico, trazendo questões religiosas para o centro do debate como uma das suas principais bandeiras, como um dos seus principais legados. Na oportunidade, durante o anúncio, ele já adiantou qual vai ser a escolha dele para o Ministério do Esporte caso vença as eleições. Nós estamos falando do ex-zagueiro da seleção brasileira, Ricardo Rocha. O jogador seria, então, o ministro do Esporte de Daciolo, caso o pré-candidato venha vencer. Voltamos ao estúdio.
É isso, Igor Damasceno, bem lembrado. Cabo Daciolo ficou conhecidíssimo nas últimas eleições presidenciais pelo bordão Glória a Deus, que você lembrou muito bem aqui. Então, Cabo Daciolo chega também para trazer mais tempero às eleições presidenciais desse ano de 2026. Obrigada pelas suas informações.
9:54, seguimos com outros destaques aqui no Jornal da Manhã. E o jornalismo da Jovem Pan segue acompanhando a investigação do acidente aéreo no litoral do Rio Grande do Sul. Pouco antes da queda, uma das vítimas gravou um vídeo dentro do avião. Vamos acompanhar com o Paulo Edson Fiore.
O acidente ocorreu na manhã desta sexta-feira no município de Capão da Canoa, litoral norte do estado, com uma aeronave de pequeno porte. A queda aconteceu em área residencial próxima ao aeródromo da cidade. O avião havia decolado com os pilotos e dois passageiros e se dirigiria ao aeroporto de Itápolis, em São Paulo, segundo informou a Defesa Civil. Após decolar, a aeronave teria perdido altitude, vindo a colidir com um poste de energia elétrica e depois atingido um restaurante que estava fechado naquele momento, além de uma casa e uma loja. Os moradores da residência atingida conseguiram sair do imóvel sem ferimentos, segundo o Corpo de Bombeiros. As informações preliminares dos documentos do plano de voo e dos familiares presentes no local dão conta de que se trata de um casal que dividia a residência entre Xangri-Lá e Ribeirão Preto. Os pilotos Nélio Maria Batista Peçanha e Renan Sais, que morreram no acidente, levavam os empresários Débora Belanda Ortolani e Luiz Ortolani para a tradicional feira de Ibitinga, evento de enxovais e bordados no interior de São Paulo, do qual o casal era sócio e administrador. O porta-voz do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul disse que os moradores de outras residências nas imediações foram retirados por conta do risco de explosões e não foram registrados feridos em relação ao acidente. De acordo com o comunicado da Defesa Civil, o fornecimento de energia foi suspenso pela concessionária e o Corpo de Bombeiros realizou o combate ao incêndio iniciado pela colisão. O avião havia saído de Forquilhinha, no sul de Santa Catarina, conforme informações do aeroporto catarinense. No trajeto, o piloto fez imagens de dentro da aeronave. A parada foi para abastecer e o avião seguiu para Capão da Canoa, de onde decolou com destino a São Paulo.
Quase 10 horas da manhã, nós vamos aqui para as ruas de São Paulo para falar que o metrô aqui de São Paulo opera hoje com programação especial de Páscoa. Quem tem os detalhes para a gente é o nosso repórter David Diogo, que acompanha todo o movimento desse feriadão. David, conta para a gente como é que fica então a programação do metrô aqui.
Operação especial que está em caráter experimental desde dezembro do ano passado, viu, Paula? E uma oportunidade para o paulistano e para quem está visitando a cidade se locomover com facilidade durante toda a madrugada do domingo, né? Porque isso funciona do sábado para o domingo. Então já está vigorando aí essa 24 horas, né? As estações abertas para embarque, desembarque e transferências. Então, paulistanos, visitantes podem aproveitar. As linhas 1 azul, 2 verde, 3 vermelho e 15 prata vão estar operando 24 horas até este domingo. E aí, a linha 17 Ouro, né, a recém-inaugurada pelo governo do estado de São Paulo, vai funcionar com um período reduzido, das 10 da manhã até as 3 horas da tarde, durante o feriado. Já no domingo de Páscoa, a operação volta ao horário habitual, com funcionamento até meia-noite. Na segunda-feira, as estações retornam a ser abertas às 4h40 da manhã. Vamos lembrar aqui que os passageiros, eles contam com canais diretos de comunicação ali com o metrô para o apoio durante a viagem. Pelo SMS Segurança, que é o número 97333-2252, que é possível enviar mensagens ali relatando situações de risco ou comportamento suspeito nas estações do metrô, contribuindo assim para uma ação rápida das equipes de segurança. Já o aplicativo Metrô Conecta permite registrar ocorrências de forma prática em tempo real. As bilheterias durante a madrugada não vão estar funcionando, então os passageiros, a orientação é que eles possam comprar a passagem pelo aplicativo do metrô, né, pelas plataformas digitais, assim facilitando o acesso nas estações, em todas elas, durante a madrugada. A outra oportunidade para o paulistano e os visitantes é, de fato, se locomover de ônibus, tarifa zero, de graça, na entrada e na saída. Paula Caniato, feliz Páscoa.
É isso, David Diogo. Obrigada pelas suas informações. David Diogo, sempre com esse sorrisão aqui com a gente no Jornal da Manhã. Beijo para você. Agora são 9 horas e 59 minutos.
Repita.
9h59.
Ponto final nessa edição do Jornal da Manhã. Agradecendo muito sua parceria, sua audiência e, claro, um desejo de feliz Páscoa. Que você fique em família curtindo esse feriado, um momento importante, né? Um momento de reflexão. Paula, muito obrigado mais uma vez. Valeu pela parceria. Feliz Páscoa para você.
Feliz Páscoa para você. Para você também que nos acompanha, muito obrigada pela sua participação, pela sua presença no Jornal da Manhã de hoje. Amanhã tem mais Jornal da Manhã para você. Tchau, feliz Páscoa.
Você ouviu na Jovem Pan, Jornal da Manhã.
10 em ponto, ótimo dia pra você que sintoniza a Pan. Eu sou o Gilson Dutra, bom feriadão, né? Boa Páscoa pra você. Vambora aqui com a melhor programação de São Paulo nos 100,9. A número 1 do Brasil, de Jamiroquai.
You are in spring. Brazil's number one.
Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never.